segunda hora do CBN Curitiba e a gente fala agora de mercado de trabalho. É, quais elementos são fundamentais para uma empresa conquistar a lealdade de um colaborador, para além de um salário satisfatório, né? Vamos descobrir agora com a Beatriz Machnick, ela que é especialista em controladoria e finanças, mestre em governança e sustentabilidade. Beatriz, muito bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui, começando essa semana.
Beatriz, como se conquista então a lealdade de um trabalhador, de um colaborador, para que ele se sinta motivado? É o que todo gestor, todo empreendedor quer, né? Quer um colaborador motivado, porque motivado ele, teoricamente, vai desempenhar um excelente trabalho. Não é somente salário satisfatório, né? Ter um bom salário. Vai além disso, né?
Perfeito. Se a gente começa a acompanhar, né, as pesquisas nos últimos anos, do que faz um colaborador permanecer, né, numa empresa, numa organização, a gente vê que o fator remuneração ele já não ocupa mais o primeiro lugar. Ele ainda é um fator importante, né, mas ele já ocupa uma segunda posição. O que vem ocupando hoje uma primeira posição é o ambiente de trabalho. Mas eu costumo falar que quando a gente trata, né, de equipe, de remuneração, de plano de carreira, de crescimento, eu costumo falar que tem os dois P's para que um funcionário permaneça, né, num lugar, que é o pertencimento e a perspectiva. Então, é importante, né, que a empresa, o gestor, proporcione isso. A perspectiva você proporciona através de um plano de carreira, e o pertencimento é um trabalho da gestão, dos líderes, né, para que aqueles colaboradores entendam que é uma construção em conjunto, que ele faz parte de uma marca, de um crescimento, e isso são fatores que, sem dúvida, vai influenciar o ambiente de trabalho e a motivação, e também essas pessoas construírem, né, suas carreiras a longo prazo dentro daquela organização.
Pois é, a gente sempre imagina que o salário viria talvez num primeiro momento, né? Olha, eu recebo muito bem pela minha função, então eu vou trabalhar com afinco, eu serei um colaborador leal, mas aí você nos traz estas outras questões que são importantes também, né, Beatriz? Como, por exemplo, o bom ambiente de trabalho. Quem é que consegue desempenhar uma boa função se trabalha num ambiente pesado, num ambiente em que não se sente motivado? Uhum. Fica difícil, né?
Exato, e se você tem outras pesquisas, né, que aparecem, o que tem sido o fator de decisão, de mudança para as pessoas em buscar uma recolocação? E muitas pessoas têm deixado, né, seus trabalhos atuais e buscado uma recolocação, mesmo empregadas, né, ou seja, buscar uma nova oportunidade pela questão ambiente de trabalho. E o que nós podemos analisar nesses últimos 2 anos? Que a pandemia exerceu uma pressão sobre isso. Então, muitos colaboradores foram para o home office, muitas empresas decidiram não voltar, muitas pessoas também tiveram dificuldades emocionais, psicológicas. Então, toda a situação que nós passamos como sociedade, né, todo o caos, né, que acontece na sociedade, ele vai para dentro das organizações, vai para dentro das empresas e, consequentemente, afeta as pessoas também. Então, é interessante porque se a gente começa a acompanhar esses dados nos últimos anos, muitas pessoas empregadas têm buscado, né, novas oportunidades e muitas vezes até uma redução de remuneração num primeiro momento, enfim, mas pela questão de mudança de ambiente e perspectiva também.
Perspectiva, a gente fala de plano de carreira, não é todo o segmento nem toda a função que tem isso, né? Mas é o que o trabalhador busca hoje no mercado de trabalho, até porque um plano de carreira ele consegue enxergar o futuro, o que pode acontecer com ele, claro, de melhor dentro da empresa daqui a alguns anos, progressão de cargo, aumento de salário, e hoje as empresas precisam olhar para isso e como deixar isso claro, porque às vezes o trabalhador entra na empresa e nem sabe que existe um plano de carreira para a função dele.
Perfeito, e é muito importante que a liderança, quando vai implantar um plano de carreira, ela tenha dois cuidados, né? Precisa ser motivador para a equipe, mas precisa ser sustentável financeiramente também. Então é importante que você busque, né, uma opinião de especialistas ali no recursos humanos, mas também de finanças. E por que o plano de carreira? Porque ele dá essa perspectiva, e junto com essa perspectiva, esse plano de carreira, anda uma coisa muito importante, que é o feedback. E muitas vezes vezes a gente encontra ausência de feedback nos ambientes de trabalho, porque tanto a liderança quanto os funcionários às vezes enxergam o feedback como uma punição ou como uma rejeição, não se há uma maturidade no ambiente para esse tipo de comunicação, o que impede o desenvolvimento das pessoas. Então, um plano de carreira, para trazer essa perspectiva, ele só funciona mediante um ambiente e uma cultura de feedbacks, né? Tanto da liderança para com os colaboradores, dos colaboradores para com os líderes também.
Beatriz, o que seria o senso de pertencimento, né? O senso de pertencimento, como você já citou, que seria um dos motivos para os empreendedores terem colaboradores motivados, leais à empresa, né? Como se sentir parte da empresa?
Exato. Então, a gente falou, né, da perspectiva que é proporcionada através do plano de carreira, e o pertencimento, ele tem a ver com a cultura organizacional. Então, é muito importante que cada colaborador, dentro da sua função, entenda a importância que ele tem para a marca do negócio. Eu costumo falar que todo mundo dentro da empresa presta contas e trabalha para um CNPJ, né? Por mais que esse CNPJ tenha ali CPFs por trás, né? Todo mundo presta contas a um CNPJ e trabalha em prol desta marca. E uma frase que eu costumo falar até dentro da minha empresa também é que, se não der para sermos insubstituíveis, nós podemos ser inigualáveis. Então, tanto o colaborador internamente, ele tem que buscar isso, ele não precisa construir uma carreira, eu sou insubstituível aqui dentro deste lugar, porque de fato nós não somos insubstituíveis, mas nós podemos ser profissionais inigualáveis, e nós vamos transmitir isso para o nosso cliente de atividade e fim, mas dentro da empresa também, essa cultura ela é estabelecida, onde todo mundo que está ali dentro trabalha para uma construção, trabalha para uma marca, tem aquele prazer, né, vive aquela cultura organizacional, entende o propósito da organização. Então, acho que esse pertencimento está muito ligado a propósito também, e esse trabalho precisa ser feito pela liderança. Se não está claro para a liderança o propósito, a cultura, a liderança, né, que faz a atmosfera também do ambiente, não dá para a gente esperar isso dos colaboradores, né?
Sem dúvida, um RH estruturado é fundamental para isso, para a empresa chegar nesses objetivos, né? De deixar bem claro isso, criar um bom ambiente de trabalho, apresentar ao trabalhador o plano de carreira e deixar o trabalhador com esse sentimento de pertencimento.
Então, na verdade, o RH é importante, mas geralmente a empresa vai ter um funcionário específico nesse setor quando a empresa já tem um porte um pouco maior. Geralmente, quando a gente fala ali de pequenos negócios, até médios negócios, né? Mesmo que não tenha um RH, a liderança precisa ter essa preocupação, né, de gerar a perspectiva, de gerar o pertencimento. Então, todo esse trabalho vai começar na liderança, que muitas vezes é o sócio fundador daquela empresa, é aquele profissional que começou sozinho, foi crescendo, foi contratando novas pessoas. Então, até para que essa cultura seja estabelecida futuramente por um RH, tem que começar nos sócios fundadores, tem que começar nos supervisores, nos coordenadores, e, consequentemente, a empresa crescendo, essa cultura vai se estabelecendo até que você possa ter um RH que vai cuidar só disso dentro da sua empresa.
Como tudo isso pode e deve estar alinhado? Você citou exemplo de pequenas empresas que, às vezes, não têm essa construção, não coloca isso em prática, até por ser um ambiente menor. Por exemplo, o trabalhador não conhece o seu plano de carreira dentro dessa pequena empresa. Como trabalhar tudo isso, iniciar esse processo para ter um bom ambiente de trabalho e para oferecer essas vantagens, digamos assim, ao colaborador, para que ele sinta-se motivado a trabalhar?
Perfeito. É algo que eu vi ao longo desses 10 anos, né, que eu trabalho com esse tema, os lugares que eu mais vi prosperar e crescer são aqueles onde eu encontrei uma liderança generosa, né? Então, eu costumo brincar que o líder, ele não é pai e mãe de ninguém, mas ele também não precisa ser um chefe carrasco, né? Tem uma linha muito fina dentro disso. Mas os lugares onde eu encontrei maior crescimento é aquele onde há compartilhamento de conhecimento, de remuneração. Então, é importante que o sócio fundador, o líder, ali mesmo no seu pequeno negócio, ele passou a ter um funcionário, dois funcionários, ele tem que começar a ter essa preocupação. Não é fácil, né, você ter um próprio negócio, porque são muitas coisas para você se preocupar, mas hoje, qual é o maior tesouro de uma empresa? são as pessoas que trabalham dentro desse lugar, né? Principalmente na prestação de serviço. A maior matéria-prima são pessoas, né? Então, quem estabelece essa cultura, quem tem que sempre ter isso no seu radar de preocupação é o líder. O que termômetro a gente pode usar? Bom, conforme a empresa cresce, o resultado financeiro tem que vir crescendo na mesma proporção, não só o faturamento, né, mas o lucro. E o sócio separar um percentualzinho desse lucro aonde ele pode reverter isso para a própria equipe, ter um bônus, uma gratificação, ou um PLR, ou algo diferenciado, aonde as pessoas entendam a fase que a empresa está e que há isso no propósito da empresa, que todo
Sim.
mundo possa, né, realizar seus sonhos, seus planos através daquela empresa, através daquele negócio. Então, tudo começa no líder, no sócio fundador, que desde o primeiro funcionário que ele contratar, ele precisa começar a ter essa preocupação.
Estamos conversando com a especialista em controladoria e finanças, mestre em governança e sustentabilidade, Beatriz Machnik, sobre o que a empresa deve fazer para conquistar a lealdade de um colaborador e vai muito além de um trabalho ideal, adequado, um trabalho não, um salário ideal, um salário adequado, né? Um bom ambiente de trabalho, plano de carreira, podem garantir colaboradores motivados. A gente já falou de tudo que a empresa deve fazer para conquistar a lealdade de seus trabalhadores, né, Beatriz? Agora eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre quais os erros mais comuns cometidos pelas empresas e que acabam desestimulando os funcionários no dia a dia de trabalho.
Perfeito. Você comentou bastante sobre o papel da empresa, né? Claro que a gente sabe que para a empresa crescer e prosperar, existe o papel de quem compõe essa empresa, ou seja, né, dos colaboradores, dos funcionários, mas cabe à empresa ter essa cultura muito bem estabelecida e ter ao seu lado profissionais que compartilham dessa cultura, desses princípios, desse caráter, ou seja, onde o propósito maior faz sentido para todo mundo, né? O que que é um erro a ser cometido? Eu acho que o principal que eu poderia citar é a ausência de feedback, porque às vezes a liderança tem uma visão equivocada do feedback. Ou você não teve boas experiências com isso, consequentemente, quando você vai trazer um alinhamento, trazer uma correção, isso é feito de uma forma inapropriada. É o papel da empresa, da liderança, ajudar aquele colaborador também a se ver a longo prazo dentro da organização. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é quando as visões estão muito diferentes. O funcionário tem uma visão dele dentro da empresa e a liderança tem uma outra visão. Como que a gente resolve isso? Com comunicação. E muitas vezes o dia a dia da empresa, aquela correria, a demanda, a própria pressão financeira que o líder sente, né? O líder sabe de tudo que está se passando ali. Ele acaba não tendo tempo ali para sentar com o colaborador, para dar um feedback, para conversar, para de repente até trazer um pouco da sua experiência, que às vezes está mais à frente da jornada e da caminhada, né, do que os seus funcionários. Então, eu diria que o principal erro é a ausência de comunicação, ausência de reuniões. É muito importante toda semana sentar, fazer um follow-up ali das demandas, dos clientes, do trabalho, e isso precisa vir de cima para baixo, ou seja, isso faz parte da cultura da empresa, né?
Eu conversei então com a Beatriz Machnik, que é especialista em controladoria e finanças, mestre em governança e sustentabilidade. Falamos sobre isso, como manter colaboradores motivados, alinhados com as metas, né, com os ideais da empresa. Daqui a pouquinho você vai ter na íntegra essa entrevista no nosso portal cbncuritiba.com.br. Beatriz, obrigado por atender a CBN, uma boa semana e até a próxima oportunidade.
Obrigada, um abraço a todos.